It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited
by law. See terms and conditions. 18+. Lada no Senado Federal, chamada CPI da Covid. E eles querem, não sossegam com relação a isso. E aí, para embarcar, político adora embarcar nas ondas, para embarcar nessa onda, instalar uma CPI na Câmara de Vereadores de São Paulo e também, daqui a pouco, na Assembleia Legislativa. Tudo, para mim, não passa de uma sequela da doença chamada CPI da Covid do Senado.
Zé Maria, 20 segundos, Zé Maria.
É uma denúncia muito grave, como tal deve ser investigada. A Prevent Senior vai levar o Ministério da Saúde a ter mais cuidados neste tipo de plano, mas isso não é governo, Thiago.
10 horas.
Repita.
10 em ponto.
E termina aqui essa edição do nosso Jornal da Manhã, ouvinte espectador. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Continue com a nossa programação. Todo o nosso conteúdo sempre disponível para você no Panflix. Um bom fim de semana para todos, para você também, Adriana.
Até. Obrigada, Thiago Berrache, por essa semana. Valeu a companhia de todos. Boa sexta-feira e fim de semana. Até segunda. Tchau, tchau.
Até.
Você ouviu na Jovem Pan, Jornal da Manhã.
Jovem Pan Morning Show. Oferecimento. Loja 100. A melhor empresa de varejo do Brasil pela quarta vez. Ainda bem que tem Loja 100.
As Lojas 100 acabam de conquistar pela quarta vez o prêmio Valor 1000 como a melhor empresa de varejo do Brasil. Uma conquista de todos os colaboradores das Lojas 100, que só foi possível graças à inestimável confiança de nossos mais de 14 milhões de clientes. Ainda bem que tem você, consumidor amigo. É por você que fazemos todos os dias a melhor empresa de varejo do Brasil. Lojas 100.
Sexta-feira para você, minha excelência. Seja bem-vindo. Estamos começando agora mais um Morning Show aqui na programação. O meu microfone tá falhando.
Então,
Paulinha,
Paulo nessa
resolve.
Quer um bastão?
De sexta-feira, né?
Eu pois troco por um bastão.
Dá o bastão pra mim, Drilinho.
Vai, como é que eu vou falar?
Dá
não,
o
não precisa falar hoje.
Agora,
hoje
tá. Drilis.
Pega no meu bastão.
Pro Paulo, aí.
Grato maravilha. Pelo seu bastão.
Microfone já
bem, gente. Nós estamos aqui começando agora, mais um Morning Show nesta sexta-feira aqui na programação da Jovem Pan. Eu precisava do bastão, Vini, pelo seguinte. Hoje é um dia importantíssimo. Além de ser sexta-feira, eu já vou começar aqui este programa de hoje avisando todos que nos acompanham no rádio, no YouTube e na Panflix que hoje nós vamos sortear um negócio muito legal. Sabe o que
é? Sorteio aqui o no quê? Programa.
Exatamente. Já vamos soltar a bomba aqui, ó. Vocês querem ganhar uma Echo Dot da Amazon maravilhosa? Querem?
Eu adoro.
Quem quer ganhar uma Echo Dot maravilhosa? A Echo Dot, Adriles, parece você.
Alexa.
Fala Alexa. Pra cacete. Só que a diferença é que eu consigo desligar.
Eu sozinha, seria bom
essa
também.
É a diferença. Você não consigo.
Vocês me desligam, vocês cortam meu microfone,
exatamente.
Vocês me censuram.
Esse é o diferencial. Então, turma, se vocês quiserem ganhar uma belíssima Echo Dot aqui da Amazon, tá aqui. Paulinha, segura pra mim que você sempre segura melhor.
Eu seguro bem os prêmios desse
programa. Exatamente. Vejam só, essa Echo Dot maravilhosa. Vocês vão fazer o seguinte. Paulo, como é que faz pra participar? Vocês devem estar com essa dúvida. Você que tá aí no Instagram, você vai fazer o seguinte, você vai fazer um story marcando a Jovem Pan Entretenimento e também o Pancadão de Prêmios da Jovem Pan.
Eita, Pancadão!
Porque amanhã vão ter vários sorteios do Pancadão. E hoje a gente vai sortear aqui no Morning Show esta Echo Dot. Então faz um story justamente marcando a Jovem Pan Entretenimento.
Deixa eu só ver se eu entendi. A Echo Dot é uma Elsa, tipo, a voz de uma mulher submissa que faz o que você manda, é isso?
Ela é meio comunistinha. Isso, ela é meio comunistinha. Eu já fiz perguntas polêmicas e ela não quis me responder.
Tipo qual?
Não, é uma. O Fidel. Quem foi o Fidel? Aí ela fala presidente, não sei o quê. Eu esperava que eu falasse ditador.
Ela não pega na Wikipedia, mas ela não pega na Wikipedia.
Ela tem nuance. É uma questúncula que acontece na Alexa. Se você ganhar, você pode discutir sobre isso com ela. Bater um papinho com ela aqui. É uma caixinha de som, Adriles, que tem uma assistente de inteligência artificial.
O nome é Elza mesmo, é isso?
O nome é Alexa. Se eu estiver me sentindo sozinha, oi Alexa, estou sozinha. Aí fica conversando com ela. Vou pirar com isso.
E ela fala tudo que
você quer. Turma, arroba Jovem Pan Entretenimento, agora um story no Instagram e também o arroba Pancadão de Prêmios. Marca aí que a gente sorteia daqui a pouquinho. Jovem Pan Entretenimento. Eu falei o quê? Falei só Jovem Pan.
E
Jovem
Pancadão,
Pan Entretenimento,
tá?
E Pancadão de Prêmios são os arrobas que você precisa marcar no Instagram pra participar. Daqui a pouquinho a gente sorteia ao vivo aqui no Morning Show. Paulinha!
Muito bom! Boa.
Sexta-feira, hoje você tá feliz, né?
Eu tô felizinha, né? Vou trazer aqui um assuntinho bom pra vocês. Eu tô feliz, mas tem gente que tá o quê? Preocupadíssima. Não sei. Vocês vão julgar aqui, porque a gente teve uma interação. Eu acho que ainda dá para convidar para a mesma festa, né, Vini? Vamos pensar aqui.
É.
Mas foi uma interação entre José de Abreu, candidato. Agora a gente chama ele de candidato.
Candidato.
E Juliette, vencedora do Big Brother, influenciadora
petista.
E tal. Petista, de acordo com o Adriles. Ele sempre, né, traz uma informaçãozinha a mais pra gente aqui no Morning. Então, Juliette resolveu opinar sobre a proposta de emenda constitucional de número 5. É assim que fala, gente? PEC 05? Uhum,
PEC 05.
Ela resolveu falar, ela foi lá e disse assim, ó, fui estagiária do Ministério Público por 2 anos e tenho muito respeito pela instituição. PEC 5, não. Aí ela diz assim, ó, PEC 05/21 fere a independência do Ministério Público e viola a autonomia dos procuradores e promotores de justiça. Nós precisamos do Ministério Público forte, independente e sem interferência política para defender a sociedade. Então, é isso. Ela se colocou lá no Twitter.
Funcionou.
Em texto. Foi um textinho de Juliette. E aí, no Instagram, ela continuou com a vida dela, né? A vida que segue. A vida que, muitas vezes, tá o quê? Num lugar paradisíaco. A vida em que Juliette, às vezes, está de biquíni. Pode acontecer com qualquer celebridade, não é verdade? Então, ela postou lá uma foto de biquíni no Instagram dela. Mas quem que não gostou? José de Abreu. Ele ficou um pouco bravo. Pegou o print da Juliette feliz ali num lugar lindo, dizendo o sol do meu Nordeste, e disse o seguinte... Tá preocupadíssima com a PEC. E mandou um beijinho.
Cara chato.
Isso. Era um beijinho.
Ou seja,
legal,
chato,
um beijinho.
Se você discute a PEC, você não pode ir pra uma piscina, né?
Fiscal de biquíni na internet.
Ou você discute a PEC, ou
você posta foto de biquíni.
Não vou fazer mais nada.
É uma imagem que tem que se coadunar à sua opinião.
É uma vez falando da PEC, biquíni.
Mas mandou um beijinho ali no emoji.
Então, que seria o quê? Simpatia, ironia, uma coisa legal? Não sei. Juliette achou por bem responder. Foi lá e escreveu, viva, de folga, presente em caps lock e hashtag preocupadíssima com a PEC, sim, bebê. Um beijão de batom pra você, Zé de Abreu. Aí o Zé de Abreu falou, calma, peraí, gente. Pera, será que ela entendeu errado? Será que é endosso, RT? Não
sei. O Zé
sei.
Nunca deixa claro.
Aí ele resolveu...
Não era nada daquilo,
contextualizar.
Né?
Aí ele mandou pra ela ali, ó.
Bebê.
Querida, pode brincar, não pode? Tenho acompanhado seu dia a dia de imenso trabalho. Bom descanso, sou seu fã. Então acho que a festa tá garantida. Eles podem ir, sim, eles ficaram amigos. Mas foi com essa história que eu embasei a nossa tag de hoje. Hashtag preocupadíssimo. Não poste coisa de biquíni paisagem, hein? Só assunto muito sério com textão. Por favor, participe hoje. Hashtag preocupadíssimo.
Paulinha, o Zé de Abreu é um agregador, né?
Nossa, sabe o que é mais louco?
Ele cisca pra
dentro. Ele tá botando tanta coisa no Twitter que eu demorei cerca de 2 horas e meia pra chegar nesse post que nem é tão antigo assim. O cara fica retweetando, ele tá num movimento frenético ali do Twitter. Fiquei até um pouco preocupada.
E ontem finalmente nós tivemos notícias que realmente mexeram com a política nacional, né? Alexandre de Moraes, a Polícia Federal, pedindo prisão do Alan dos Santos.
Alan dos Santos.
E a galera vazando do Ministério da Economia.
A debandada, né, Paulo Matias? Por causa dessa discussão toda do teto de gastos, que inclusive teve uma discussão forte aqui no Morning ontem, né, entre Paulo Matias e Adrilli Jorge.
Foi muito forte.
Né? Foi pesado.
Exatamente, né? É a discussão entre o assistencialismo e o populismo eleitoral.
Pragmatismo, né, assistencial para salvar a vida das
exatamente
pessoas.
Exatamente. Hoje nós vamos aprofundar diferente um pouco mais sobre esse tema depois da saída destes secretários do Ministério da Economia. Vamos falar também desse pedido de prisão do Alexandre de Moraes contra o jornalista Alan dos Santos. E aquele acordo, hein, Zoe Martins, que tinha entre STF e Bolsonaro, será que...
Pois é.
Não tá rolando
Mingo
mais?
Vamos falar pro pessoal ficar ligado aí que a gente já fala sobre isso.
Não, acho que mantém o acordo, só que talvez entregar o Alan fosse parte.
Nossa,
não sei. Olha, vamos debater. E também, Paulo, agora falando sério, uma história trágica que aconteceu aí no mundo das artes, né? O ator Alec Baldwin acabou matando uma diretora fotográfica e também ferindo um outro diretor num set de filmagem do filme Rust, é isso, Paulinho?
Exatamente.
Ele estava ali, né, utilizando uma arma cenográfica, ainda há muita investigação sobre o que era essa cena,
o que aconteceu exatamente,
a segurança que eles fizeram ali com relação a esse set de filmagem. A Paulinha vai trazer em detalhes daqui a pouco pra gente essa história que tá assim... deixando todo mundo sem entender absolutamente nada.
A gente precisa
de
mais,
né,
detalhes, né? Daqui a pouquinho a gente vai trazer tudo isso aqui no Morning Show. E olha, gente, eu tô muito feliz hoje porque nós temos a volta
de quem?
De um cara essencial para esse programa. Eu acho que ele não tava dando muita bola pro Morning Show, aquela coisa, vai ganhar programa próprio na emissora a partir de quarta-feira, aquela coisa. Eu não sei se subiu a cabeça.
Será que subiu? Será? Depois de tanto tempo, será mudou a personalidade?
Será que está nos abandonando de alguma forma?
Eu acho improvável.
Eu quero saber, José Maria Trindade, bom dia pro senhor. O senhor faz falta, viu?
É essa lei drástica aí de que a gente não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo, né?
Estamos discutindo física, né, Zé? Seja bem-vindo aí ao nosso Morning Show. Zoe, obrigado. Joel e Adrilles, tudo certo?
Tudo certo, como dois e dois são cinco. Eu queria dar meu apoio à Juliette, porque esse negócio de descolar a imagem de uma mensagem séria, eu faço isso, eu faço poemas metafísicos no box do meu banheiro, exatamente para causar uma disfunção na cabeça e para a pessoa perceber que a metafísica
causa uma disfunção em vários lugares.
Estão em todos os cabeça,
só na cabeça.
Inclusive no box do banheiro ou numa praia de biquíni. Você pode ser sério em qualquer contexto, em qualquer lugar.
Muito bem. Turma, vamos começar então o programa desta sexta-feira repercutindo a saída de quatro secretários do Ministério da Economia em meio às tratativas do governo e do Congresso para alterar as regras do teto de gastos. Os detalhes dessa história e dessa debandada a gente confere agora na reportagem da Luciana Verdolho.
O ministro da Economia, Paulo Guedes, perdeu ontem mais quatro importantes auxiliares. O secretário especial do Tesouro, Bruno Funchal, do Tesouro Nacional, Jefferson Bittencourt, e os adjuntos do Tesouro Nacional, Rafael Aral, e a secretária adjunta do Tesouro e Orçamento, Gildenora Dantas. Oficialmente, todos alegaram motivos pessoais para deixar os cargos, mas eles continuam trabalhando até que o ministro indique os substitutos. O presidente Jair Bolsonaro admitiu que existe uma resistência grande dentro da própria equipe econômica.
Tem secretário que quer fazer valer a sua vontade. Então o ministro deu uma decisão, vamos gastar dentro do tempo, que as reformas continuam. A gente espera que a reforma administrativa continue, a tributária continue, como foi feita a Previdência no passado.
O líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros, pelas redes sociais, afirmou que a equipe econômica que vem conduzindo essa crise provocada pela pandemia terá substituições por técnicos igualmente qualificados que continuarão prestando bons serviços. E foi além. Garantiu que Guedes está firme e forte, como sempre, na condução da economia. Para a oposição no Congresso, a notícia repercutiu mal. Segundo o PSDB, no entanto, não existe justiça social sem responsabilidade fiscal. E a debandada de auxiliares de Guedes coroa a condução da economia. Afirma que esse governo cada vez mais se parece com a administração da ex-presidente Dilma Rousseff. E ainda afirmou que o resultado da irresponsabilidade fiscal vai pesar mais no bolso dos mais pobres, na forma de mais inflação, mais desemprego e menos investimentos. O senador Oriovisto Guimarães afirmou que o Brasil, na verdade, está desabando, porque o presidente da República, Jair Bolsonaro, mesmo dizendo que não entende de economia, determinou que as coisas sejam feitas. E Paulo Guedes acabou procurando um jeito e obedecendo.
Esses profissionais de altíssimo nível estão abandonando o barco por uma simples e boa razão. Não querem manchar os seus currículos por uma política econômica absurdamente errada.
Dentro da área econômica, o clima hoje é de apreensão. O ministro Paulo Guedes tem reafirmado com uma certa frequência que a área técnica precisa sempre trabalhar levando em consideração as determinações da área política, que é quem tem voto. O presidente Bolsonaro tem minimizado as críticas, comemorou a aprovação do texto base da PEC dos precatórios, mas admitiu que nós ainda vamos ter muitos problemas pela frente.
Estou buscando solução, um auxílio de R$400 para caminhoneiros, que vai estar abaixo de R$4 bilhões por ano, dentro do orçamento. Daí fica o mercado nervosinho. Se vocês explodirem a economia do Brasil, pessoal do mercado, vocês vão ser prejudicados também.
O Ministério de Minas e Energia também teve uma baixa. O secretário de Petróleo, José Mauro Ferreira Coelho, que depois de 14 anos no serviço público, também anunciou que deixa o governo. De Brasília, Luciana Verdolim.
Muito bem, 10 horas e 15 minutos. Essa foi a reportagem da nossa Luciana Verdolim. Muito obrigado, Adriles. Sexta-feira é justamente o
morar com o Adriles tem pra falar de voz. Chegou nas últimas, né? O cara que tem uma voz assim.
Por muitas vezes fica.
A voz é fina, mas a verdade é grossa.
Eu quero que você possa trazer informações para a gente aqui no nosso Morning Show, Zé, justamente de toda essa repercussão, né? O mercado está reagindo muito negativamente, mas e a ala política, Zé?
Pois é, olha, ontem no meio da tarde o debate era exatamente sobre a situação da área econômica. Me disse o relator do Auxílio Brasil na Câmara, o deputado Marcelo Aro, né, de que estava negociando com a área política sobre a aprovação do projeto. O governo quer implementar um novo programa social, é necessário, e o programa é muito bom. Uma evolução do Bolsa Família, que já deu certo, cumpriu um papel importante, mas já dá sinais aí de que está muito velho e tem que ser renovado. Esse novo programa vai aumentar de 14 milhões para 17 a 18 milhões de novos brasileiros que terão acesso, e também o valor melhora. E aí a equipe econômica que estava negociando permitiu um gasto até de 60 bilhões, e aí os dois, né, o lado político ali do governo e a própria equipe econômica foram surpreendidos com a fala do presidente, definindo em R$400, no mínimo, né, o novo benefício social. E isso significa que alguns receberão até R$900, né? E aí o gasto vai lá para R$90 bilhões. Paralisou tudo, e aí veio a desconfiança sobre Paulo Guedes e a equipe econômica, né? Já existem até governistas no Congresso que querem a demissão, isso é claro, saída do ministro Paulo Guedes. O presidente Jair Bolsonaro resiste, mantém Paulo Guedes, e o próprio Paulo Guedes também quer continuar, porque o que ele conversa com alguns ali é de que se ele sair, provoca uma comoção muito grande na área econômica, fica difícil e tal, e não é a intenção dele sair. Mas aí os principais auxiliares, a gente fala desses, mas é perto de 10, contando ali o segundo escalão que estão deixando o governo, e é uma troca de guarda e um reposicionamento do governo, sim, do presidente Jair Bolsonaro.
Ô Zé, e esse benefício para os caminhoneiros que o Bolsonaro anunciou ontem, de onde sai esse dinheiro? São 750 mil, né, beneficiados.
E muito baixa, R$400 para cada um. É isso aí que a equipe econômica está ressentindo, né? São anúncios feitos sem combinar ali com a equipe econômica. Quando o presidente da República faz uma fala assim, um anúncio assim, cria expectativas positivas e negativas. Positivas de quem acha que vai receber o benefício. E negativas porque o mercado, essa entidade chamada mercado, entende que o governo está fugindo dos controles fiscais. E isto é muito, muito importante. Desde o Consenso de Washington se definiu ali de que o governo tem que ser sustentável e não pode sequer parecer frágil, ou seja, gastar mais do que arrecada. E essa desconfiança que está no Brasil. Olha, Paulo, eu conversei hoje aqui com analistas que dizem o seguinte, isso já está precificado. O Brasil já está sendo considerado como uma economia, uma economia fragilizada, de que não é sustentável. Mas, na verdade, é essa pandemia que provocou dificuldades em todo o processo econômico mundial, inclusive aqui no Brasil. O presidente Jair Bolsonaro fez o anúncio e imediatamente a gente sabe que lidar com caminhoneiros não é a mesma coisa de um programa social. R$400 para um caminhoneiro, Paulo, não dá nem um terço de um tanque de um caminhão, né?
Perfeito, Zé. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no nosso Morning Show. Zé, ótimo final de semana para você. E semana que vem promete, tem TV Jovem Pan News por aí.
Muito bem. Olha, caldo de galinha é ótimo, viu?
Obrigado, Zé. Prometo que eu vou tomar. Joel Pinheiro da Fonseca. Eu li hoje os jornais e vi muitos especialistas, principalmente da área econômica, dizendo que o governo está pecando não em dar o dinheiro, porque realmente as pessoas estão precisando e tem muita gente passando fome, mas na solução que está sendo encontrada justamente para dar esse dinheiro. Qual seria o caminho ideal e onde o governo erra?
Paulo, de fato, a situação no Brasil agora é de um drama social, de uma emergência dos mais necessitados. Uma ajuda direta aos mais pobres é, de fato, necessária agora. Nesse sentido, por querer fazer isso, o governo não está errado. Tem que fazer. Tem gente pegando comida no lixo. A gente já viu essas cenas, tenho certeza todos nós vimos aí na imprensa. Então algo precisa ser feito. O problema, o que nos joga num dilema seríssimo, nessa situação tão grave que a gente enfrenta e que pode até piorar esse problema num passo seguinte, é que o governo não fez a lição de casa básica para ter a capacidade fiscal, a capacidade de gasto, a capacidade de orçamento de fazer esse gasto que ele está propondo. Então o governo Bolsonaro foi eleito com a promessa de vamos manter o teto de gastos, vamos manter as regras fiscais, vamos dar garantia para os investidores, para o mercado, para o crescimento futuro, de que aqui a gente vai seguir fazer as coisas certas. Desde o início já não fez quase nada. Mesmo na reforma da Previdência, por exemplo, privilegiou seus grupos aliados, militares, outros grupos. Não fez outras reformas importantes ao longo de todo o ano de 2019 e o início de 2020. Chegou a pandemia. Chegou a pandemia, era um momento que houve consenso e que ali foi dito, olha, a gente para ter gastos na pandemia vai ter que furar o teto. E foi feito isso sem problema nenhum, com o PEC, corretamente, porque eram gastos extraordinários. Agora a gente já está olhando para o pós-pandemia. A gente está olhando para o que vem depois. O governo que chegou eleito prometendo que ia fazer um monte de privatizações para liberar dinheiro, não fez. Prometendo que ia reduzir os subsídios e isenções, não fez. Prometendo que a relação com o Congresso ia ser outra. Pelo contrário, estamos chegando a 20 bilhões de emendas parlamentares. Agora Bolsonaro promete ajuda para caminhoneiros. Bolsonaro está querendo intervir no preço da gasolina, que é algo que tem que ser feito. Bolsonaro quer gastar mais fora do teto. A equipe econômica tentou. Vamos ser sinceros, vamos ser justos. Paulo Guedes e a equipe dele tentaram, falaram, Bolsonaro, que tal se a gente fizer isso? Isso lá no ano passado ainda. Que tal se a gente pegar alguns programas sociais aqui que não têm bons resultados, que não são muito eficientes, não são muito eficazes, a gente reformula eles e libera dinheiro para a gente gastar de forma mais eficaz, mais eficiente para os mais pobres. Bolsonaro não quis nem saber. Bolsonaro não quis cortar nada que deixe qualquer grupo insatisfeito. E é óbvio que qualquer corte gera insatisfação, gera gritaria, gera pressão. Isso é da vida pública. O Bolsonaro, pensando apenas na sua reeleição e na sua popularidade, foi incapaz de tomar qualquer medida impopular. E ele também é incapaz de negar qualquer gasto novo agora. A gente está caminhando por um buraco. Okay. Qual é esta crise de agora? Compara a nossa inflação com o resto do mundo. Vê se está igual. Está mais alto do que a imensa maioria dos países. Então a gente está numa situação... Verdade. Compare, Adri. Okay, sabe quem está pior que a gente de inflação na América Latina? É Argentina e Venezuela.
O crescimento está melhor que a maioria da União Europeia.
Joel, perfeito. A gente vai continuar discutindo sobre esse assunto.
Veja, Paulo, só
para finalizar. Encerrar, eu pedi para você encerrar.
Vou encerrar. Só para finalizar, então, é a sua frase lapidar, Paulo. A filosofia do Bolsonaro neste momento é a seguinte. Primeiro, antes de tudo, a prioridade é a reeleição. Economia. A gente vê
dupla
depois.
Dinâmica, Paulo e Joel.
Turma, só um minuto. Antes da gente discutir justamente isso, deixa eu dar um recado. Nesta sexta-feira está sendo realizada mais uma edição do Fórum Mitos e Fatos, organizado aqui pela Jovem Pan. O evento online está sendo transmitido pelo canal Jovem Pan News no YouTube e o tema em discussão hoje é a reforma tributária e seus impactos para o Brasil. A jornalista Denise Campos de Toledo, comentarista de economia da Jovem Pan, vai mediar o debate, que terá participação de José Tostes Neto, ele que é secretário especial da Receita Federal, Ângelo Coronel, relator da reforma do Imposto de Renda no Senado, Bernard Api, economista do Centro de Cidadania Fiscal, Celso Sabino, relator da reforma tributária na Câmara dos Deputados e Isaac Sidney, presidente da Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN. Você pode assistir ao fórum Jovem Pan Mitos e Fatos pelo canal Jovem Pan News no YouTube.
Jovem Pan, mitos e fatos, discute reforma tributária. Patrocínio Itaú Unibanco.
Muito bem, gente, esse é o Fórum Mitos e Fatos no canal da Jovem Pan News. Voltando aqui para a nossa pauta, justamente discutindo sobre esse furo do teto de gastos, agora é a vez de Adrilles Jorge fazer a sua pergunta e com certeza me provocar.
Eu não vou fazer uma pergunta, vou dar uma resposta. Olha, primeiro respondendo diretamente ao Joel. O Joel fala como se fosse o governo um império absolutista que faz o que quer quando quer. Felizmente, ou infelizmente, com todas as idiossincrasias que ela tem, a gente vive numa democracia. Democracia não pressupõe a tripartição de poderes. Você tem um Congresso que tem interesses fisiológicos. Vai tirar dinheiro de onde? Realmente, eu concordo, não devia ter fundão, devia ter cortes no funcionalismo público, mas tem lobby do funcionalismo público representado no próprio Congresso, e para ter esses cortes tem que fazer uma reforma administrativa, tem que ter, deveria ter um corte, eu acho que não deveria nem ter fundão público para campanha ou para partidos, mas para fazer isso o Bolsonaro teria que enfrentar o próprio Congresso, e o Congresso praticamente manda muito mais no país, ou seja, a gente precisaria de uma reforma política ou de que as pessoas se conscientizassem e votassem melhor, e que tivesse uma comunicação mais efetiva das medidas liberais, que sempre foram e sempre serão, em grande medida, impopulares, sobretudo num país em desenvolvimento como o Brasil, que ainda tem um bolsão de miseráveis que precisam de algum tipo de necessidade do Estado. Então, Joel, a despeito dessas negociações que não se deram, que foram mais travadas ainda pelo advento do isolacionismo, que travou toda a possibilidade de reforma administrativa, reforma tributária, corte de gastos no funcionário público, tudo aquilo que poderia dar vazão a ter mais dinheiro para dar para as pessoas, nesse momento, infelizmente, a gente tem que, de alguma forma, ampliar o limite de gastos, do teto de gastos, para dar e gerar comida às pessoas, dá capacidade de subsistência. E não é uma medida tão assim antiliberal, porque uma vez que você injeta dinheiro na população mais pobre, você melhora o consumo. Melhorando o consumo, melhora a renda, melhora a economia, faz girar. E no momento mais tarde, aí você pode voltar a falar em reformas liberais estruturantes do país que possam dar mais vazão a que tenha uma inflação mais baixa, que tenha mais atração de investimentos. Agora, a gente não pode viver exatamente de números de mercado. As pessoas, como você bem disse, Joel, estão com fome, as pessoas estão revirando lixo, as pessoas estão desempregadas, graças, é bom dizer, a esse isolacionismo nefasto que foi feito no meio de um governo que estava indo muito bem, com números excelentes no primeiro ano de
assim, sim, senhor, tava voando,
de geração de emprego, número de crescimento econômico, redução
caramba,
de
esse buraco que o PT deixou no país.
1% em
19%. Existia uma projeção 1%. De crescimento da macroestrutura Adrilles. Do país, que era factual. Adrilinho. Aí veio uma redução de tudo drástica pelo isolacionismo, aí todo mundo viu, a economia veio depois, a economia está vindo agora, só que a economia, nesse momento, é dar dinheiro a quem não tem. Bolsonaro concordo. Tem toda a razão. Eu acho muito Adrilles. Engraçado, só para completar, Paulo, por acho favor. Muito engraçado esses liberais de ocasião que aparecem agora, que até semana passada estavam querendo tipo dar bolsa eu. De absorvente para as mulheres. Claro. Olha, com R$ 400, claro. Vocês podem comprar 80
chamou
pacotes
pra briga.
De café sorvete e estancar a sangria de todas as mulheres.
Jorginho, posso só fazer fala algumas considerações? Não. Perfeitamente. Vamos lá. Tema absorvente, depois
essa voz eu quero ouvir.
Vamos lá. Só não vai ter gritaria, Drilinho. A gente não vai conseguir gritar aqui. Sobre absorvente, você tá falando de um rombo de 90 bilhões versus um gasto de 80 milhões. Só essa
tá
é a sua diferença.
Do escopo,
não,
90
só
bilhões.
Essa é a sua diferença. 90 bilhões de reais para um gasto de 80 milhões de reais. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Olha nos meus olhos aqui.
Olha o meu bem.
Ai, ai, olha ai, nos ai, meus ai. Olhos.
Olhos dos olhos, quero
com
ver o que
toda,
você
por
faz.
Favor, produção, coloca nós dois olhando um nos olhos dos outros, porque essa pergunta é absolutamente fundamental para o debate.
Mas cada um para um lado.
Nossa, Adriles, seu olhar tá muito forte.
Olha pro Drilinho, Paulo, Adriles.
Câmera close, por favor. Drilinho, se o Lula fosse o presidente da República e estivesse nesse exato momento furando o teto de gastos, o seu comentário seria igual?
Se o Lula fosse presidente na República, estaria dando dinheiro não para pobre, estaria dando dinheiro para empreiteiro,
eu não perguntei,
empresário,
eu não perguntei,
deputado,
eu não perguntei
coadunador,
isso, eu não perguntei isso, eu não perguntei isso,
eu não perguntei isso,
eu não perguntei isso,
é melhor dar dinheiro no bolso do pobre,
eu
mas a sua pergunta
não
é capciosa e fora de lugar,
claro que não, é claro
é fora
que não,
de lugar.
O problema é que você, meu querido Adrilho Jorge, faz torcida com um comentário desse, e não analisa o fato que tem que ser analisado. Há uma irresponsabilidade fiscal acontecendo
não é
no país e você dá aquele jeitinho.
Das pessoas, deixar as pessoas
o jeitinho,
na miséria.
O jeitinho é o que ferrou
miséria
esse país.
Essa, oriunda
ferrou
pelo discurso
país.
Do isolacionismo.
Deixa eu comentar uma coisa. Vou comentar uma coisa.
Vou comentar uma coisa.
Só pensa em eleição.
Não é eleição. As pessoas pensam em
eleição,
pessoas passando fome.
Economia
as pessoas
vai
estão
deixando,
passando fome. Economia para as pessoas viverem melhor.
Se o Lula estivesse fazendo isso, você estava aqui criticando. Você estava aqui criticando.
Vamos botar os pingos nos is aqui.
Economia, dinheiro no bolso do brasileiro.
Eu gostei muito do seu olhar.
Deixa eu botar os pingos nos is.
O Vini, que é progressista, esquerdista, chão de fábrica, concorda comigo.
Vamos lá.
Tem que parar com esse momento.
Vamos botar os pingos nos is aqui.
Peraí. Posso só colocar a Zoe, que realmente ela não teve oportunidade de falar. Em seguida, Joel Pinheiro da Fonseca.
Eu quero dar voz ao Vini também.
Por favor.
Se o Bolsonaro não tivesse adotado... Eu também, eu até aplaudi o Vini aqui, ele tava do meu lado falando. Concordo. Aí eu, nossa, Vini, parabéns.
Sensato.
Sorvete e dá os 400 reais.
O teto de gasto tem que ser reajustado de acordo com a miserabilidade das pessoas.
Nesse momento.
Se o Bolsonaro não tivesse adotado essa medida, o Congresso ia adotar, bater no peito e falar: a gente ajuda os pobres e o Bolsonaro é sem coração, não ajuda. Essa situação agora, eu não nego, vai trazer sim. A gente vai ter que apertar os cintos, né? Pra enfrentar esse problema que está vindo por aí. Mas o segredo, acredito que seja o corte de privilégios e o avanço das reformas. As reformas precisam passar urgentemente. Isso, com certeza, vai ajudar a que o país se recupere mais rápido dessa ajuda que o governo vai dar agora para os pobres. Mas que tem que ajudar, com certeza tem que ajudar, sim. Está fora de... Não tem que ser discutido isso, gente. Pessoas passando fome na extrema miséria por causa do fechamento da economia devido ao STF que respaldou as atrocidades que os governadores e os prefeitos fizeram.
Muito bem, agora sim, Joel Pinheiro da Fonseca com a palavra.
Vamos lá, primeiro aos fatos. Quanto às medidas de pandemia que o governo teve, inclusive, a exceção ao teto, correto, o teto previa isso. Em caso de calamidade, você pode gastar além do teto, o governo fez
exatamente
isso.
Exatamente.
Estamos falando do pós-pandemia agora,
pós-pandemia
justamente, porque surgiu, a questão e justamente porque outros países sabem lidar melhor. Sabe o que o problema foi? O governo Bolsonaro, desde o início, ele poderia ter feito o seguinte: olha, existem, de fato, críticas ao mecanismo do teto de gastos. Quem sabe ele pudesse ser aprimorado, quem sabe pudesse ter sido feita uma discussão de dizer: olha, dada a situação do Brasil, não vai ter como seguir aquele teto estrito, vamos rediscuti-lo junto ao Congresso, junto com especialistas, vamos rediscutir regras que façam sentido para valer no Brasil. O governo Bolsonaro não quis fazer isso. Ele ficou batendo no pé. Não, aqui vamos cumprir o teto. Aqui é teto, não vai ter nada disso. Ok, o mercado até gostou disso, porque falava grosso, falava duro. Vai cumprir, com certeza. Tem pandemia? Não importa. Vamos cumprir o teto o tempo inteiro. E foi o que foi falado.
Joel.
Agora chegou na hora H e fez o quê? Opa, chutou. Mesmo neste momento, é engraçado, ainda agora a gente tem vídeo do Bolsonaro de não, vamos cumprir o teto, sendo que o negócio
Joel,
já estourou.
Joel,
já estourou. Então, o problema é que não teve transparência. O problema é que não teve transparência. Você tem que, se você quer reformular a regra, pode ser. Isso ia gerar muito menos desequilíbrio, muito menos pressão, muito menos temor dos mercados, ou seja lá o que fosse, se fosse feito de forma séria. Vamos rediscutir a regra, vamos fazer algo que faça sentido, e não isso. Negação, negação, negação. Deixa eu terminar, Adriles. Negação, negação, negação. Falo menos com você. Negação, 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 negação. Chega na hora H, ops, vamos ter que dar um chutinho, vamos criar uma exceção, vamos furar.
Sabe por quê?
Isso aí é a morte da credibilidade do governo e do Paulo
Guedes. Drilis, pra gente
fechar. Por isso que a equipe saiu, putz, gente. Por isso que a equipe saiu.
O homem não para. Sabe por que ele não negociou?
Gente,
seja
muito justo, o Joel tá falando mais hoje.
Que tudo!
O Joel tá falando mais
hoje. É verdade!
Sabe por que ele não negociou limite de...
O vai saber.
O homem não para.
O homem não para. Sabe por que ele não negociou limite de teto de gastos? Porque ele tinha esperança que esse congresso espúrio e fisiológico que a gente tem iria negociar, não limite de teto de gastos, mas uma reforma administrativa, uma reforma tributária, a queda do fundão, o corte de gastos públicos. Só que o Congresso não quis negociar nada disso. O Congresso ficou chamando ele de genocida em boa parte, em boa medida.
Arthur Lira ele teve que negociar com o próprio Centrão. O Congresso na mão,
ou seja,
Adriles.
São interesses fisiológicos de um Congresso que mandam um país muito mais que um presidente. A partir do momento que as pessoas começaram a passar fome e que não houve a possibilidade de fazer as reformas estruturantes, nesse momento ele está discutindo.
Tá bom, deixa eu pontuar então uma coisa, 10 segundos. Assim, 10 segundinhos.
Tá foco
10 segundinhos. Você bota toda a culpa no Congresso. É gozado,
sim,
né?
Sim, boto.
Pro Bolsonaro sempre tem um culpado. Congresso, governadores,
Congresso
mídia,
manda mais
prefeitos,
que ele.
ONG,
manda
ONU,
mais que ele, é
meio ambiente, Papa Francisco. Agora é o seguinte.
Papa Francisco não...
Quem é os culpados? É os culpados. Agora uma coisa. Quem foi que elegeu o presidente da Câmara? Era aliado de quem? Do Bolsonaro. Ele tem o Congresso na mão. Não fez porque não quis.
Não. Quem não,
o Congresso
quem tem
é
o Congresso
fisiológico
na
e
mão.
Atende a interesses de grupos específicos. Você sabe muito bem.
Congresso não, mão, tá louco.
Ou o Brasil vota melhor, ou se faz uma reforma política, ou nunca vai.
Lembra da promessa quando elegeu o Arthur Lira? Falava, quando o Arthur... A culpa é do Rodrigo Maia. Quando a gente elegeu o Arthur Lira, vai ficar tudo perfeito, as reformas vão vir. Tá aí.
Ué.
Fez nada.
Joel, fez nada. O Congresso admita, atende cara, a grupos admita, específicos. Tá ou se vota melhor, ou se faz uma reforma política, o país nunca vai andar. Agora eu quero ver o Harmonique pra melhorar a minha cara.
Ah, muito bem. Que bom. Vamos fazer então, daqui então essa história de Harmonique. Só que, ó, Adriles, hoje eu já vi aqui, é um produto novo, Melanvic. É assim que fala, Andrade. É coisa nova aqui no Morning Show hoje. Tudo bom?
Tudo bem, bom dia pra vocês.
Tudo bom,
bom dia
cara?
Pro pessoal de casa. A gente sempre fala, né, que a Hervic, ela tem uma gama enorme de dermocosméticos, de tratamentos aí pra beleza, pra cuidar da saúde da pele do pessoal de casa, né, Paulo?
Isso. Muito legal. E conta um pouquinho pra gente. Então, nós estamos falando aqui, a gente já falou de vários produtos da Hervic, sim, mas hoje é a primeira vez que nós estamos trazendo aqui no Morning Show esse Melanvic, certo, turma? Então, vocês já viram o Harmonique, vocês já viram o Relax Hervic, Max,
o Hervic.
Enfim, também, são vários os que a gente já trouxe aqui no Morning Show justamente para conversar e para mostrar o bom trabalho que a Hervic está fazendo nesse processo de embelezamento das pessoas. Nós estamos falando aqui com as pessoas que têm problemas agora de manchas de pele, de sardas, isso, enfim. Explica para a gente, Andrade, o que é esse Melanvic.
Pois é, que nem a gente você falou agora ali, por exemplo, manchas de pele, que já é gerado também, que se torna um melasma, sardas, às vezes fica aquelas manchas da espinha no rosto da gente, manchas aí de acne, né? E é um problema geralmente, Paulo, que incomoda muitas pessoas e que é difícil de tratar. Só que quem sofre, por exemplo, quem sofre com essas manchas e tudo mais, eu digo difícil por quê? Porque é caro você fazer um procedimento estético para remover as manchas, é caro. E as pessoas que sofrem com isso, elas se submetem a pagar para remover a mancha. E geralmente um procedimento estético, o que é? Ele remove a mancha superficialmente. Esse que é o problema. Por quê?
Às vezes volta, né,
isso,
Andrade?
Se você toma um sol, por exemplo, você fez um procedimento estético, demorou 3 meses, você toma um sol, aquela mancha volta muito pior do que era antes. Então a Hervic tá trazendo hoje pra você de casa mais um lançamento que vai revolucionar, na verdade, aí a forma que você se olha no espelho. Porque tem também o laudo de eficácia comprovado, tem várias composições, são 18 ativos que tem nesse produto.
Muita
que
tecnologia, né?
Como eu falo, não é superficialmente. Ele remove as manchas de todas as camadas da nossa pele. É um produto completo que nós estamos trazendo aqui mais uma vez para você que procura a solução para dar adeus a essas manchas, a manchas de espinhas, até mesmo manchas aí, às vezes limão. Quem que já não tem uma mancha de limão? Às vezes nem percebeu, passou no limão, pegou o sol, ficou aquela mancha
também. Ou seja, Andrade, o Harmonique, ele tratava justamente de uma espécie de Botox.
E rugas,
é o Botox natural, perfeitamente. Sim. Hoje nós estamos falando de você que tem sarda, você que tem algum tipo de mancha melasma, na pele, melasma, certo? Então são produtos diferentes, gente, mas com aquela qualidade maravilhosa que só... A Ervic tem, aliás, a Ervic faz um negócio muito legal, né, Paulinha? Porque ela identifica o problema, há por muitas vezes tratamentos no mercado, só que o problema é que são caros, né?
Exatamente. Andrade? A gente cria praticidade e facilidade no pagamento também.
E com resultado,
diminui o valor comprovado pra galera de um produto que entrega resultado.
Exatamente. Por exemplo, a gente falou de todas essas manchas aí, a gente sabe que as pessoas estão dispostas, sim, a pagar tratamentos caros pra remover manchas, só que muitas vezes não funciona. E como eu falo, são 18 princípios ativos que tem aí. E detalhe, gente, é um produto testado e comprovado, e o resultado você vê nos primeiros 15 dias, de 15 a 30 dias já começa a ver o resultado, a mancha já começa a clarear, e aquela coisa, não é nada superficial, trata agora todas as camadas,
Andrade,
da nossa pele.
É só por telefone, né? Porque lembrando que tem que ligar.
Isso, exatamente. Nós temos também nossas redes sociais, nós temos o nosso site, só que assim, o desconto que nós trazemos aqui no programa telefone é só no 0800 020 172. Vou repetir para você de casa, 0800 020 1726. E por que que o resultado é entre 15 e 30 dias? Por conta da nanotecnologia, que acelera essa o resultado, e a biotecnologia cuida da saúde da nossa pele. Então o resultado por conta da nanotecnologia vem muito mais rápido, em 15 dias você começa a ver o resultado, e por conta da biotecnologia, que cuida da saúde da nossa pele, você vê o resultado com a pele muito mais saudável, viu, Paulo?
0800 020 1726 nesta sexta-feira nós estamos apresentando o produto novo da Ervic aqui no Morning Show.
Mas qual vai ser o desconto pro pessoal que vai ligar agora aqui no 0800?
Ó, vamos fazer o seguinte, você que tá acompanhando, como a gente falou, a gente tá lançando esse produto agora, você que sofre de melasma, de manchas na pele, você vai ligar no 0800 020 1726, vou repetir, 0800 020 1726, e a gente tá fazendo pela metade do preço pra você conhecer o produto, são 50% de desconto, e um detalhe, a gente parcela em 10 vezes sem juros pra você. Eu vou fazer melhor. Eu tava pensando aqui, o pessoal de casa que ligar, falar que tá acompanhando o Morning, eu vou mandar em dobro. Então, comprou um Melanvic, vai levar outro. Se comprar dois, ganha quatro. Comprou quatro, leva oito pra você, pra tua família, pra ajudar você de casa a conhecer esse produto sensacional. E o desafio Ervic é válido também, viu? Daquela foto antes do antes e depois. Mandar pra gente também. Inclusive, no lado de eficácia, a gente tem já imagens do antes e depois. Então, é um produto de qualidade, mais um produto que nós produzimos. E quando eu falo nós produzimos, é porque a nossa química trabalha na Ervic. Ela quem produz, a Tatiana, eu queria até mandar um abraço pra Tatiana aí, porque ela trabalha dentro da empresa. Se o cliente tem alguma dúvida, ela pega o telefone e esclarece qualquer dúvida. Então, você de casa quer dar adeus a essas manchas, liga no 0800 021 726, falou que tá ouvindo o Morning Show ou assistindo pelo YouTube, tem essa super promoção. Compra um, leva dois, compra até dois, leva quatro. Vamos fazer assim, como é lançamento, eu não posso dar muito tempo. A gente deu meia hora ontem, né? Hoje eu vou fazer só 10 minutinhos, gente.
10 minutinhos com brinde, Andrade.
Acho que eu ia falar.
Ah, um brindezinho. Achei meio pouco, né?
Lançamento, a gente não pode nem dar tanto desconto, já tô dando em dobro.
Turma, vamos dar aqui, vai, Andrade. Tá, bora.
Ó, o
Body
redutor
Vic,
lançamento aqui.
Muito bom.
Body Vic, maravilhoso. Pra que serve esse Body Vic?
É redutor de medidas e celulites. Sim. Lembrando que ele tem um massageador na ponta,
tem
um ativo na ponta.
Tem esse aplicador diferente,
isso,
ó,
um aplicador que potencializa o resultado. E é outro produto incrível lá da Ervic, e eu falo pra você de casa. Vai de brinde pra você. Então, ó, comprou um tratamento, eu vou mandar dois. Comprou dois tratamentos aqui do Melanvic, eu vou mandar quatro. E ainda, nesses 10 minutos, quem ligar 0800 020 1726, vai levar o Body Vic redutor de medidas e celulite de presente, graça.
Que
e lembrando, o frete é aquela coisa, né? Não é mais caro que o produto, não. Você ligou 0800 021 726, falou que é ouvinte do Morning, e além desse combo todo de promoção, o frete é grátis e a ligação é gratuita. Então, olha, gente, corre ligar.
São 10 horas e 42 minutos.
Já passou 2 minutos, viu?
Não, não, vamos dar até 10h52.
10h52, poxa.
10h53, são 10h43 agora. Liguem. Até 10h53. O Andrade já topou aqui. Você vai ligar no 0800-020-1726. Vai falar: tô assistindo o Morning Show, quero essa baita promoção, porque você vai levar dois desses, se você comprar.
Melanvic 2 e ainda o brinde.
E ainda vai levar de brinde. Sensacional, dá pra parcelar em 10 vezes.
Parcelado em 10 vezes, sem juros, pra facilitar pra você conhecer esse mais um dermocosmético poderosíssimo que nós da Hervic aqui desenvolvemos. Então, olha, 0800 020 1726. Você vai comprar um, vai levar outro e ainda vai levar o Borivic de presente.
Sensacional, Andrade. O que eu gosto da Hervic é que vocês resolvem os problemas.
Exatamente.
Só que de uma maneira mais democrática pra galera poder comprar. Porque esses tratamentos são caros.
Exatamente,
não é barato.
Sim.
Caros, invasivos.
Quem sofre realmente disso sabe que incomoda e sabe que é caro um tratamento desse.
Então, turma,
a gente cria praticidade pra vocês.
É pra ligar agora, 0800-020-1726. Aproveita essa promoção de sexta-feira, lançamento do Melanvic
aqui no Morning Show.
Andrade.
Obrigada, Andrade.
Abraço, irmão. Abraço pra vocês também. Um bom final de semana pra todo mundo que tá nos acompanhando aí. E liga, gente, 0800-020-1726.
Vini, são 10 horas e 44 minutos. Eu peguei o microfone do Adriles.
Sim.
Eu devolvo?
Não.
Não, né?
Vamos manter assim.
Melhor não devolver.
Ô, Paulo, reforça, por favor, a promoção do sorteio do pancadão que a gente tem hoje.
Sorteio do pancadão, reforça com o maior prazer do mundo.
Pega Paulinha, deixa eu pedir aqui. Gente, é muitos prêmios hoje,
por
meu
favor,
Deus.
Paulinha,
muitas coisas aqui. Vamos
me dá
lá.
Aqui o Melanvic e o nosso Borivic.
Olha a nossa Echodot aqui. A Echodot é uma caixinha de som, pra você que não sabe, que tem a inteligência artificial da Alexa. Então, é o prêmio hoje desse sorteio do pancadão. Como é que faz? Tem que marcar os perfis?
Turma, é o seguinte, deixa eu explicar, Paulinha. Em primeiro lugar, você começa fazendo a assinatura do pancadão. Então, você vai lá no pancadão.com.br, certo, produção? É pancadão.com.br, certo?
Isso aí.
Pancadão.com.br, sem o tio, pancadão, né? Você entra, faz a assinatura, custa 60 centavos por dia, um negócio barato que você tem acesso a inúmeros prêmios maravilhosos, carro, BMW, Nivus, moto, e hoje a gente está sorteando aqui no Morning Show justamente
a
essa Echodot, certo? É uma espécie de Adriles que você mesmo controla, um negócio sensacional, maravilhoso, e ó, tem aqui ó, tá aparecendo para quem nos acompanha no YouTube agora, justamente esse QR Code maravilhoso, é só você colocar o seu celular, mirar o seu celular justamente aqui, que vai direto pro site e você já faz a sua assinatura. Para participar desse sorteio, o que que você faz? Vai no Instagram agora, marca a Jovem Pan Entretenimento e o Pancadão de Prêmios, e daqui a pouquinho a gente vai sortear essa Echodot maravilhosa para vocês. Certo, Paulinha?
Boa sorte, é muito bacana, tenho certeza que vocês vão gostar. Dá para ouvir todos os podcasts da Jovem Pan aqui, tem várias funções legais.
Boa. Turma, são 10 horas e 46 minutos.
E no próximo Mulheres Positivas, eu, Fabi Saad, vou entrevistar a cantora Gabi Lutai. Finalmente a gente vê uma pontinha de esperança aí, né? Em tudo que tá acontecendo no mundo. E, como eu te disse, tô compondo bastante. Cada vez mais contando as minhas histórias, ouvindo as histórias das minhas amigas, de outras mulheres que me inspiram, né? Do dia a dia, de coisas simples da vida também. Pra lançar as minhas próximas músicas. Então, vem muita música por aí. Então anota aí, domingo às 10 da noite, na Jovem Pan e também no aplicativo Panflix. Te espero.
Oferecimento TIM. Imagine as possibilidades. Vem aí. Informação, opinião, esporte e entretenimento. 24 horas por dia. Jovem Pan News, a TV mais esperada do Brasil. Dia 27 de outubro, na sua TV por assinatura.
Sabia que para andar com uma super moto por aí, você não precisa comprar uma? Isso não existe, Bottini! Existe sim, basta você ganhar uma super moto! É o Pancadão de Prêmios que voltou, agora sorteando várias motos Himalayan! Demais, hein? E como eu concorro, Bottini? É só acessar o site e participar! Imagina só você desfilando com a sua Himalayan novinha aí na sua cidade!
Em seu primeiro aniversário de lançamento, o Tiggo 8 da Caoa Chery é o novo rei dos SUVs de 7 lugares, superando o tradicional Toyota Hilux SW4 e todos os outros de todas as marcas. É a tecnologia de nova geração conquistando o mais alto degrau da indústria automotiva mundial. Acesse d21motors.com.br/ofertas e conheça todas as condições que a Caoa Chery preparou para comemorar essa liderança.
Olá, bem-vindos ao Drops da Pan, a sua dose diária de entretenimento aqui na Panflix. A semana voou e já é sexta-feira, então bora dar aquelas dicas do que fazer nesse final de semana. Quem ama a Rainha da Sofrência não pode perder o show da cantora sertaneja Marília Mendonça, que vai rolar nesse sábado, dia 23 de outubro, às 21 horas, no Royal Palm Hall. A Diva da Sofrência se apresentará pela primeira vez em Campinas, no interior de São Paulo. O show faz parte da divulgação do EP Nosso Amor Envelheceu, lançado lá em junho, vocês lembram?
Agora você já tá sabendo que a gente precisa de ajuda pra atravessar a rua.
Os ingressos estão à venda no site abaixo e também na bilheteria da Casa de Shows. Se você é da região e curte uma sofrência, aproveita! A cantora Vanessa da Mata se apresenta também nesse sábado no Tom Brasil às 22 horas, cantando seus maiores sucessos. Você que curte as baladas românticas da cantora, é só adquirir o seu ingresso no site abaixo e aproveite. E você que curte um bom pagode, neste domingo, dia 24 de outubro, o percussionista Guga Machado retorna em uma edição inédita do Samba do Ousado no Pratifaria, tradicional bar de samba localizado nos Jardins, em São Paulo. Acompanhado por 6 músicos, ele recebe os cantores Gabriel Elias e Rodolfo Ribeiro, além da cantora Thalita e a banda Me Viu Mentiu. O repertório passeia por artistas que Guga Machado trabalhou ou foi totalmente influenciado, como Toquinho, Novos Baianos e Cássia Eller. Você que é de São Paulo, aproveita e curte lá. E pra você que não quer sair de casa, tem temporada nova chegando hoje da série Lock Key na Netflix. Após o assassinato do pai, 3 irmãos se mudam com a mãe para uma casa antiga, onde descobrem chaves mágicas que revelam poderes e segredos. Você que assistiu a primeira temporada, essa sequência está com 10 episódios. Eu assisti, gostei e depois me contem o que vocês acharam, tá? E neste sábado, dia 23 de outubro, a HBO apresenta a estreia do thriller policial Cidade de Mentiras. Johnny Depp é um detetive da polícia de Los Angeles, incumbido de resolver um dos casos mais emblemáticos de violência dos Estados Unidos. A morte dos famosos rappers Notorious B.I.G. e Tupac Shakur. Em meio às investigações, ele terá de lidar ainda com toda a antiga rivalidade entre a Costa Oeste e a Costa Leste em relação ao gênero musical. Aproveitem esse inverno em plena primavera e assistam essa baita produção. Depois dessas dicas do que fazer nesse final de semana, o Drops de hoje fica por aqui. Você quer saber mais? Se inscreva no canal do YouTube Jovem Pan Entretenimento. Lá você verá todo o conteúdo do Drops. Comenta lá o que você achou e mande sugestões do que você quer ver por aqui. Siga a gente nas redes sociais e baixe já o aplicativo da Panflix no seu Android ou iOS. Sabe por quê? É grátis. Acompanhe por lá toda a programação da Jovem Pan, a rádio que virou TV. Um excelente final de semana pra vocês e até mais.
Muito bem, 10 horas e 51 minutos. Faltam quantos segundos, Murilão, pra gente voltar pra nossa rede de rádio em todo...
Gente,
passaram a esfriar.
Meu Deus.
É melhor. 10 horas e 51 minutos, nós estamos de volta. 10 horas e 52 minutos agora na Jovem Pan, esta sexta-feira. Morning Show por aqui. Olha, gente, polêmica. O jornalista Alan dos Santos, dono do canal Terça Livre, afirmou estar assustado com o silêncio da imprensa diante do pedido de prisão preventiva e extradição feito contra ele pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Em entrevista ao programa Os Pingos nos Is, aqui da Jovem Pan, Alan disse que só ficou sabendo da decisão pelos jornais e que ainda não foi notificado oficialmente. Vamos então entender essa história na reportagem do João Vitor Rocha.
Alexandre de Moraes determinou o início imediato do processo de extradição de Alan dos Santos, alvo de duas investigações no STF por supostos atos antidemocráticos. Mesmo com o parecer contrário da PGR, a ordem de prisão tem prazo indeterminado. No pedido, a PF argumenta que Santos permanece divulgando conteúdo criminoso por meio das redes sociais, com a finalidade principal de arrecadar valores. A Polícia Federal ainda aponta um suposto vínculo entre o jornalista e invasores do Capitólio nos Estados Unidos. Alan dos Santos também é suspeito de usar as redes sociais para praticar lavagem de dinheiro. Em entrevista ao programa Os Pingos nos Is, ele disse estar com a consciência tranquila.
Essa narrativa que não tem pé nem cabeça, querendo colocar o meio de financiamento de uma empresa privada de jornalismo como se fosse alguma coisa criminosa, né? Então, a decisão é essa, né? Ele falou algo que eu não gostei, por isso eu quero prendê-lo. Até onde eu pude observar, de acordo com o G1, né? Eu quero ver se na decisão está no mesmo teor.
O jornalista está nos Estados Unidos faz mais de um ano e agora foi incluído na lista vermelha da Interpol, que trata sobre foragidos internacionais. Alexandre de Moraes também acionou o Ministério da Justiça e a Embaixada do Brasil naquele país para garantir a extradição em caso de prisão. Alan dos Santos afirmou não esperar nenhum benefício vindo do governo Bolsonaro por meio do Ministério da Justiça, mas pediu que a lei seja cumprida.
Nós temos a manifestação de um desejo, né, do ministro Alexandre de Moraes e que precisa passar primeiro pelo Ministério da Justiça e depois a Interpol terá de decidir se ela aceita ou não. E visto casos recorrentes provenientes da Venezuela, China e Equador, a Interpol não aceitou, né, em casos recentes.
O ministro Alexandre de Moraes também determinou o bloqueio de contas e a suspensão de repasses de dinheiro por meio de redes sociais para evitar uma possível fuga. A prisão repercutiu no mundo político. O senador Renan Calheiros, que pediu o indiciamento de Alan dos Santos no relatório da CPI da Covid, celebrou a ordem de Moraes e defendeu que as fake news mataram muitos brasileiros durante a pandemia. O ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, disse estar indignado com o que chamou de perseguição a Alan dos Santos.
Muito bem, tá aí o bom resumo feito pelo nosso João Vitor Rocha, contando um pouquinho de toda essa história que ontem ganhou os noticiários. Zoe Martínez, eu começo justamente por você. Eu li a ordem do ministro Alexandre de Moraes, que na realidade quem fez o pedido foi a Polícia Federal e o ministro foi lá e fez a ordem justamente e o pedido de prisão. Mas nessa ordem especificamente eu vi que há um motivo elencado lá pelo ministro Alexandre de Moraes de que o Alan dos Santos seria o chefe de uma possível organização criminosa, mas que seria financiada com dinheiro público. E que essa ida dele para os Estados Unidos estava prejudicando o andamento das investigações aqui no país. Tudo isso gira em torno da prisão preventiva, que é um tema que a gente já discutiu muito isso aqui. Como é que você vê esse caso?
Eu quero que ele mostre um documento, uma prova, para justificar esse mandado de prisão contra o Alan dos Santos. Isso aí é claramente perseguição política e eu fico me perguntando, eu acho que eu estou perdendo meu dinheiro pagando uma faculdade de direito. Para que fazer direito nesse país se os guardiões da Constituição, os que têm que zelar, têm o dever de zelar pelas leis, pelo cumprimento das leis, são os primeiros que a descumprem? Não estamos mais vivendo num Estado democrático de direito. E eu assisti ontem o 3 em 1 e o Constantino falou que não vai mais criticar o STF, que ele entendeu o recado. E eu falo mesmo, Eu entendi o recado. Eu não sou brasileira, eu sou naturalizada brasileira. Imagina o que pode acontecer comigo. Se com brasileiros está acontecendo isso, imagina o que pode acontecer comigo criticando o STF. Então, e o que mais me assusta é ver como a mídia, a imprensa, está calada. Vale lembrar, e eu sempre falo, que a censura ela começa de um lado. Né? Dos seus inimigos, de quem você não concorda, aí você comemora. É isso mesmo, cala a boca dele. Só que depois que cala esse lado, ela vai pelo teu lado e vai calar a tua boca também. E aí eu lembro muito dessa reflexão aqui, que quando eu fiquei sabendo desse pedido aí de prisão contra o Alan, me veio à cabeça que é o seguinte, do Martin, pastor luterano, um dia vieram e levaram meu vizinho que era judeu. Como não sou judeu, não me incomodei. No dia seguinte, vieram e levaram meu outro vizinho que era comunista. Como não sou comunista, não me incomodei. No terceiro dia, vieram e levaram meu vizinho católico. Como não sou católico, não me incomodei. No quarto dia, vieram e me levaram. Já não havia mais ninguém para reclamar. E é isso que acontece. A censura, ela começa de um lado, quietinho, vai de outro, e pá, pá, pá. Quando você vê, você já está completamente censurado numa ditadura, e aí é tarde demais para fazer alguma coisa.
Vini, você pediu a palavra?
Não, só para colocar aquela colocação aquela colocação que a gente fez na abertura, daquele suposto acordo que tinha entre Bolsonaro e STF, que parece que então, aconteceu, né?
Antes da gente começar o programa...
Peraí, Adrilice.
Antes da gente começar o programa, o Joel Pinheiro da Fonseca me falou um negócio que eu não tinha pensado ainda, como uma probabilidade, uma possibilidade. A gente não sabe dizer se isso é fato.
Que o Alan estava inserido no acordo?
O Alan estaria inserido nesse acordo, duvido, Joel, do Bolsonaro com Alexandre de Moraes?
A gente vai saber disso quando a gente vê manifestações do Bolsonaro, dos filhos dele, sobre o caso Alan, que, salvo engano, até agora não falaram
até agora
uma
não.
palavra manifestaram sobre nada ainda. Disso. Então, me parece que não são eles os mais preocupados.
Ou não teve
com
acordo
questão.
Nenhum, né?
Ou não teve acordo nenhum, também não dou por certo que foi feito um acordo com o Alexandre, no fundo, na verdade, eu acho que não.
Negocia com canalhas.
Mas o que eu acho é que o Bolsonaro não tá nem aí pro que tá acontecendo com o Alan dos Santos. Agora, vamos discutir a questão do Alan. Peraí que tem que parar aqui.
Pronto,
vamos discutir a questão do Alan. Tá acontecendo o seguinte, existe o que a Polícia Federal vem investigando, milícias digitais, grupos criminosos que se unem para via redes sociais, mentir, caluniar, difamar, incitar ódio e destruição das instituições da República Brasileira, causar instabilidade política e possivelmente institucional no Brasil. No caso do Alan, eu também li o pedido ali. Tinha coisas que eu nem sabia, ele defendendo golpe militar, intervenção militar. Uma coisa eu sabia, que era uma mensagem dele um dia para um assessor do governo, dizendo forças armadas têm que entrar já. Olha a cabeça da pessoa, pedindo golpe militar no nosso país. Ele é um defensor escancarado da ditadura. E ele tem incitado a população para defender a ditadura e o golpe também, né? Porque o Supremo, o Congresso, tudo para eles, a partir do momento que são algum obstáculo ao Bolsonaro, eles não deveriam mais existir. Deveria ter um golpe militar ali. É o que ele vem defendendo e também com muita tentativa de destruir reputação. Eu conheço pessoas que já foram alvos do Alan dos Santos. Enfim, condutas para ele não faltam. Tem a questão dessa prisão preventiva. E aí, como sempre, é o ponto que eu sempre trago aqui também. Acho que é bem legítimo questioná-la. Neste caso, é interessante, o Augusto Arruda Botelho, né, aquele advogado brasileiro, criminalista, que em geral bastante garantista, mesmo em outros casos ligados ao inquérito das fake news e tudo, nesse ele disse que ele concordou plenamente ali com o pedido de prisão preventiva. Então não sei realmente o que ele viu de tão diferente nesse. Mas é uma questão. Será que não era possível você trazer a pessoa à justiça, processá-la como outra pessoa, como outro réu, como outro investigado? Por que precisa ser preso desde já? Essa é a interrogação.
Perfeito.
Que eu deixo.
Adrilice Jorge, nós estamos diante de um crime de opinião.
Com absoluta e total e restrita certeza. Funciona assim. Se você critica a tripartição de poderes, se você critica o autoritarismo do STF, se você critica o fisiologismo do Congresso, isso é logo interpretado como um golpe à democracia. Funciona assim. Se você eventualmente faz uma calúnia ou uma difamação, deveria haver o devido processo legal para te processar e, se eventualmente acharem culpa em você, você pode ou não ir ser preso ou pagar algum tipo de pena alternativa. O que que o STF faz? Cria um inquérito ilegal, imoral, de fake news, de ataques democráticos, para exatamente poder prender sem o devido processo legal, poder perseguir, poder suspender contas por absolutos crimes de opinião. Você pode concordar ou não com o Alan dos Santos, em grande medida eu discordo dele. Mas você exatamente tolher a possibilidade dele se expressar, de ganhar dinheiro, de aparecer, de sequer sair do país como foragido político que ele é. Ele é exatamente a possibilidade de um preso político por um STF que eventualmente persegue pessoas e solta bandidos. O maior criminoso da história da República é hoje o candidato à República, a presidente da República, solto por um Supremo Tribunal Inquisitorial que tem no seu candidato Luiz Inácio Lula da Silva, que demonizou a maior operação de contra-corrupção que existe na história do país. Agora, o princípio democrático, ô Paulo Matias, ele pressupõe o radicalismo. É isso que eu não entendo. Um comunista que acredita na ditadura do proletariado, na verdade é um fascista. Um comunismo é uma espécie de fascismo. Isso é muito claro na primeira emenda americana, isso é muito claro no quinto artigo da Constituição brasileira, que as pessoas não podem ser criminalizadas por ideias, por opiniões. Não há rigorosamente nenhum crime. Aí o STF vai além. Não só criminaliza aqueles que eles acham que estão do lado do Bolsonaro, conservadores, por crimes contra a democracia, por criticar as instituições, por criticar as pessoas que estão nas instituições, como cria exatamente essa figura aleatória, absurda de milícias virtuais. Ou seja, se você eventualmente publica ou republica ou curte um comentário que seja do Alan dos Santos, você é considerado exatamente um criminoso. O fato é muito simples. Estamos numa ditadura togada. Pior, só pra completar, beleza. Paulo, pior, não, pior não, isso não é dá, pior, com o apoio da mídia, que pega pessoas como Fontes, que estão espionando essa ditatoga lá no STF, e coloca como espiãs, apoio da Folha de São Paulo, que fez de tudo um pouco, com a ajuda do STF, okay, pra proteger a fonte do Glenn Greenwald, que roubou material roubado. E coloca pessoas como fonte jornalista. Isso é terrível. É uma ditadura com apoio da mídia brasileira, em especial da Folha de São Paulo.
Deixa eu falar um negócio
pra vocês. Isso é horroroso contra um jornalista.
São 11 horas e 4 minutos. Eu queria muito pedir pra você que nos acompanha, agora quase 30 mil pessoas nos acompanhando na transmissão do Morning Show no YouTube, que vocês deixem aquele like pra nós. Por favor, verifiquem se estão inscritos no canal do Morning, que já passou de mais de 1,5 milhão de inscritos. E daqui a pouquinho a gente volta. Volta com essa discussão polêmica aqui no Morning Show, porque agora são 11 horas e 4 minutos. Muito bem, agora sim, vamos voltar a discutir o que nós estávamos falando aqui. Joel Pinheiro da Fonseca havia pedido a palavra.
Vamos lá, ninguém está preso ou com mandado de prisão por criticar o STF. Na verdade, eu estou do lado de duas pessoas que criticam o STF diariamente. O Adriles acabou de chamar de ditadores. Acabou de chamar de ditadores. Ok, a sua opinião, e você não será preso por essa opinião, Adriles.
Não.
Se você incitar a violência, se você incitar o golpe militar, se você incitar a intervenção militar, se você incitar a desestabilização das instituições brasileiras, daí você vai ter mudado. Agora você está criticando, você não está fazendo nada. Outro, pessoas que curtem, comentam posts do Alan dos Santos, nenhuma pessoa que fez isso está na justiça.
A milícia digital é o quê?
E tem alguns sendo investigados, são os
organizadores.
São os
organizadores.
São os
organizadores.
Ah, quem escreve não é preso, quem organiza é preso.
Os organizadores da estratégia digital.
Você sabia que eles são essas coisas, né?
De o quê?
De curtida. Alguns que estão sendo investigados. Uma das coisas
os
é curtir
organizadores.
O post de
por exemplo, na época do tal do Pavão Misterioso, que estavam xingando o Glenn, inventaram que ele tinha pago, ou seja, acusaram ele de crime. Tinha alguns atores ali que compartilharam milhares de posts fazendo isso. Ora, se você está compartilhando milhares de posts, caluniando alguém, acusando alguém de um crime, como era o caso ali, você tem alguma coisa envolvida com um esforço coordenado de tentar destruí-lo, concorda? E foram, talvez, atrás dessas pessoas. Agora, por uma curtida, por discutir o tema, por dar opinião como vocês dão livremente aqui todos os dias, ninguém está sendo perseguido por isso. Existe uma questão real, eu concordo com você, existe uma questão real sobre os limites da liberdade de expressão, até que ponto a gente deve ou não tolerar
falas, que,
inclusive sobre prisão também, né? Inclusive,
ataque.
Será que essa coisa de prisão
é
a prisão preventiva? Então, a prisão preventiva no Brasil
já foi arquivado, foi ressuscitado.
A prisão,
eu
vejo com muita preocupação
prisão,
essa coisa de sair prendendo
o mundo. O PGR já falou que não tinha crime nenhum, Joel.
O caminho correto, o caminho correto. Não, pelo contrário. O PGR aceitou esse pedido aqui. Pelo contrário. O PGR aceitou isso aqui. Aceitou isso aqui.
Já tinha enterrado.
O PGR tá, infelizmente para você, o PGR tá do lado aí do Supremo nessa. Agora, o ponto é o seguinte. É uma discussão sobre liberdade de expressão, é uma discussão que eu acho que tem que se dar também nas cortes, na justiça, no tribunal. Agora, eu concordo, Paulo, você tem que ter uma boa justificativa para a prisão preventiva. Aqui, no caso, era ele segue cometendo os crimes. Mas eu acho que tem que ser visto com mais cuidado isso aí.
Ô, Joel!
Porque, por exemplo, tiraram as redes sociais dele. Então, como é que ele, como é que ele segue cometendo os crimes? Acho que são questões que devem ser levantadas.
O que, que é incitar um golpe? Se eu digo aqui que os 11 ministros conspurcam e sujam a imagem do Supremo Tribunal Federal e deveriam ser substituídos de alguma forma, eu estou incitando o golpe? Se eu digo que existem deputados que sujam e conspurcam a imagem do Congresso Nacional pelo seu fisiologismo e interesses absurdos e subliminares, eu estou incitando a deposição do Congresso? Ou seja, todas são absolutamente subjetivas. Se eu digo que o ministro, talvez de tão ruim que ele merecesse apanhar na rua, que é uma coisa vulgar e agressiva, eu estou incitando a agressão. Ou seja, esse subjetivismo é colocado como parte desse Supremo Tribunal Inquisitorial para prender pessoas. Agora, quando eu digo que eu desejo a morte do presidente para que a República sobreviva, quando eu chuto a cabeça do presidente como uma bola de capotão, aí não é incitação ao golpe ou à morte do presidente.
Desejar a morte de ministro, eu já vi muita gente
relativista que você defende, que é indetestável.
Você está no subjetivismo, Adris. Você está no subjetivismo. Sabe por quê? Sabe por quê? Ok, sabe por quê? Sabe por quê? Porque quando o Bolsonaro desejou a morte da Dilma, você não falou nada. Quando o Bolsonaro desejou a morte da Dilma...
Mas está no limite da liberdade de expressão.
Desejar a morte não é ameaça, Adris.
Está no limite da liberdade de expressão. Nenhum dos dois deve ser preso. Nenhum dos dois deve ser preso.
Desejar a morte... Desejar a morte é horroroso. Isso não é uma ameaça. Ameaça física então, é uma ameaça.
Qual ameaça física? Cadê a ameaça física?
Dá uma surra? Vou lá dar uma surra.
Ele não falou isso. Ele falou que ele mereceria.
Os trabalhadores da casa do Alexandre de Moraes, a Sarah Winter, chegou a interpelar.
A Sarah Winter tem 1,5 m. Falou que ia dar uns tapetes. Não pode.
Baixinho não pode ameaçar.
Ele é de 1,30 m.
Baixinho não pode ameaçar, Adriles. Ela tinha milícia armada. Ela tinha milícia armada.
O negócio é pela altura.
É o quê? Rojão?
É altura.
Rojão?
Não, arma de fogo. Fogo, arma de
vamos
fogo.
Organizar aqui, Adriles, Joel,
o baixinho,
por
o baixinho,
favor.
Adriles, não pode ameaçar. Então você, se quiser ameaçar alguém, vai ser tratado como um alto. Se você tiver, você vai ser processado como se você tivesse 2 metros de altura, você ameaçar alguém. Então o tamanho...
Peraí, Adriles, peraí.
Porque você não ameaçou, Adriles, você
vai,
não ameaçou
Joel,
ninguém.
Termina, por favor.
Você fez críticas, às vezes críticas totalmente infundadas, totalmente irreais, que a gente vive numa ditadura, mas 64 não foi ditadura, né? Agora que Bolsonaro no poder é que é. Então não dá, Adriles. Você pode ter opiniões erradas.
Se você ameaçar
alguém, se você incitar o golpe de Estado para uma multidão, para os seus seguidores todos, se você começar a alimentar o golpismo, isso é crime.
Deixa eu te perguntar. O Lula, rapidinho, o Lula, então ele cometeu o crime, também merece estar preso, porque ele quer censurar a mídia quando entrar, quando tomar o poder.
Entrem no prédio da Globo e destruam a Globo.
Não, mas ele está falando, se eu for eleito, vou regular a mídia. Aí não, né? Aí não é crime.
Chega.
Para fechar.
Não aguento mais.
Joel diz que se alguém diz que o ministro merece,
Ele espera que ele morra. Não é crime.
Se alguém diz que o ministro merece apanhar na rua, ele deve ser preso. Se alguém diz que o presidente merece ser morto, aí é liberdade de expressão.
Mas nem o Hélio não falou em ser morto. Mas ninguém falou em ser morto.
Merece ser morto.
Torceu pela morte de doença. Como o Bolsonaro torceu pela Dilma. Bolsonaro não cometeu o crime.
Pra vocês perderem a voz. Eu tô cometendo um crime?
Não está cometendo crime, Paulo. Não está. Assim como o Bolsonaro não cometeu crime quando ele disse: espero que a Dilma seja tirada pelo câncer.
O Alan dos Santos cometeu crime também, não.
Pedir o golpe militar é diferente.
Mas você pode. Você não pode mais expressar.
O comunista não pode desejar a ditadura do proletariado? É
antidemocrático. Ameaçar.
Torci e apliquei. A voz está encerrada. Certo,
caramba,
Paulinha?
Caramba, Paulo.
Só um minutinho, Zoe. Deixa eu só bater uma bola aqui com a Paulinha. Eu vou passar pra você.
Um pouquinho confusa,
você tá bem, meu amor.
Né? O Adriles até imitou.
imitou, ele tá usando imitações para enriquecer o debate.
Ele me lembrou muito a Alexa.
E o critério da altura eu gostei também.
É
um critério legal.
Se você pode bater, Alexandre.
Prende, se o baixinho ameaçar, pode.
Não, aí se o baixinho ameaçar, armada, cheia de rojão.
Peraí, vocês estão com a voz cortada, irmão. Só um minutinho. Encerra, por favor, o Zoe.
Joel, de, ah, isso aqui não é considerado crime, mas isso aqui sim. Isso é muito perigoso para o caminho da... para acabar com a democracia. Porque o Lula, ele falou abertamente que queria regular os meios de comunicação se tomasse o poder. Então, assim, isso ameaça a liberdade. E aí, não é crime?
Zoe, você entende que se você chegar dizendo, olha, eu proponho uma lei...
Essa seletividade, posso falar,
não é seletividade.
É perigosa, viu?
Deixa eu mostrar.
É perigosa.
Ele propõe uma lei para regular a mídia do que...
Se você disser, eu proponho uma lei para mudar a composição do Supremo, isso não é crime.
Uma lei para instaurar uma ditadura, é a mesma coisa.
E a liberdade?
É a mesma coisa.
Eu proponho uma lei de discussão da mídia.
Sabe o que seria diferente? Se o Lula chegar e dizer, aquela Globo golpista... Agora vocês vão invadir o prédio dela, vamos derrubar.
Ameaçar e calar a nossa boca, não, né? Porque a gente é comentarista. Você é jornalista, e aí?
O Joel falou uma coisa que eu concordo plenamente. É uma linha tênue
entre
ameaça e uma coisa que pode ser considerada liberdade de expressão. É uma linha tênue.
A justiça tem que tratar disso.
É uma linha tênue.
É só completar, pô.
É uma linha tênue. Pode parar. Cancelado o microfone. Quem tá achando que tá no bar, meu? Paulinha, conta pra mim o seguinte. Como é que tá a nossa hashtag?
Olha, a nossa hashtag tá preocupada com vocês, inclusive com o preconceito que a Adriles tem com pessoas de baixa estatura. Ida Lima aqui já mandou uma reivindicação e você pode continuar participando. Hashtag preocupadíssimo.
Muito bem, turma. Ai, como cansa esse trabalho. Vamos seguindo em frente, turma. 11 horas e 13 minutos da manhã desta sexta-feira, minha querida Paula. Nós vamos agora falar sério, turma. Não, muito sério, porque é um negócio que aconteceu que até agora eu não estou acreditando. Nós vamos falar sobre uma verdadeira tragédia. O ator Alec Baldwin matou uma diretora de fotografia após disparar acidentalmente uma arma cenográfica. Traz mais informação pra gente, Paula, dessa verdadeira tragédia.
É importante entender que a gente vai trazer as informações disponíveis e que isso está sob investigação, né? Essa mulher, ela morreu ontem nesse set de filmagem. Ela é uma diretora de fotografia, a Halina Hutchins, de 42 anos. E também foi atingido o Joel Souza, deve ser aqui, que é roteirista e diretor do filme. Ele foi hospitalizado, mas ao que parece, uma atriz que participava do filme já falou ali no Twitter, ele já saiu do hospital, então... já está bem. Agora, o que exatamente aconteceu nesse set para uma... de uma arma, mas não é uma arma cenográfica, no que implica esse acidente? E essas são as dúvidas que a polícia vai investigar, não é verdade? We'll be right back.
Seja bem-vinda aqui ao nosso Morning Show.
Bom dia, Paulo. Bom dia a todos do Morning Show. Uma saudação especial. Sou fã do trabalho de vocês. Estou muito honrada de estar aqui. Representando também grandes jornalistas, meus colegas no Primeira Rodada, Mauro Betti e Bruno Prado. Então, estaremos juntos nesse projeto, que é uma parceria inédita, né? Um projeto, um podcast original do Spotify em parceria com a Jovem Pan. Então, eu acho que é uma honra poder participar desse projeto e levar para o ouvinte, né? Eu sou uma usuária contumaz do Spotify e também uma espectadora e uma ouvinte da Jovem Pan. Então, acho que é um privilégio levar isso para o ouvinte da Jovem Pan e também para o ouvinte do Spotify. Obrigada pelo convite, por estar com vocês.
Imagina, o prazer é nosso. Ô, Vini, eu conheço uma pessoa que trabalhou bastante para esse negócio sair do papel.
Conhece?
Sabe?
Conhece?
Conheço.
Quem?
Mas assim, trabalhou muito para esse negócio sair do papel. Ó quem tá aqui, ó. Do meu lado, ó.
O podcast é meu coração aqui na Jovem Pan, né? Tenho esse prazer de poder realizar os projetos junto com os profissionais e a gente foi procurado pelo Spotify. A gente participou de uma concorrência com outras produtoras para criar exatamente esse podcast que tem essa ideia de ser a primeira rodada do esporte na manhã do brasileiro e até para quem mora fora, né? Então, ele é gravado de domingo começa, né? Na noite do domingo, vai ao ar de segunda a sexta, no primeiro horário da manhã, com todas as novidades do futebol, e em dois formatos. Isso é muito legal também. Tem o formato íntegra e tem um formatinho que é um pouco mais curto. O Spotify tem um serviço que é o Caminho Diário, que mistura notícias e a sua playlist de preferência. E esse podcast vai ter essa versão reduzida também, para você ouvir no Caminho Diário. E essa equipe é maravilhosa, a Beth Romero não integra exatamente o time de esporte da Jovem Pan, eu espero que ela venha com a gente, porque é incrível o trabalho dela, e ela veio acrescentar nesse trio, e também todos os setoristas da Pan, então quem cobre ali exatamente os times, atletas, esse pessoal vai estar ali também participando desse conteúdo, que é assim, o mais fresco do esporte, vai ser a primeira rodada, porque toda a mesa redonda de esporte é na hora do almoço, né, Vini? A gente não vai ser, não. Primeira rodada é já de manhã, com todas as novidades.
Mas, Paulinha, para eu entender, segunda-feira agora começa, é isso?
Começa na segunda-feira.
Que horas está disponível já?
Ó, já as primeiras horas da manhã. A gente vai fazer um estudo para entender qual é o melhor horário para ser postado. Mas a gente acredita que é entre 6 e 8 horas da manhã. Então, para quem já está saindo para trabalhar, poder ouvir a primeira rodada. Sempre fresquinho, novinho, bonitinho para vocês curtirem.
Muito
com esse
legal.
Time incrível, com a Beth, que tem um tom de podcast, vai ser uma diferença para vocês, né? Como falar de esporte no mundo dos podcasts, Beth?
Legal, Paulinha. Parabéns, né? Sem dúvida, mais um sucesso seu. Acompanho muito o seu trabalho, o trabalho de vocês todos, e sem dúvida vai ser muito bacana. Eu acho que é a possibilidade também da gente levar a informação com análise, com comentários, né? O Bruno Prado e o Mauro Betting, eu conheço aí principalmente o Mauro Betting de uma longa jornada, a gente já trabalhou juntos no audiovisual, produzindo documentários de futebol. Então, a possibilidade da gente ampliar o olhar, né? Eu acho que uma plataforma como o Spotify, com a editoria da Jovem Pan, a gente consegue ter um repertório amplo da informação factual que aconteceu na rodada, né? Importantíssimo deixar o ouvinte, o torcedor, a torcedora bem informados, mas ao mesmo tempo trazer pitacos, eu brinco, cornetadas, né, Paulinha e turma do Morning, abra os seus ouvidos, né, eu acho que é uma marca que o Spotify traz que é muito interessante, porque escutar muda tudo, então a ideia é que a gente possa refletir juntos sobre os assuntos da rodada e trazer pitacos também, por exemplo, quando o Brasil jogou contra o Uruguai, a gente foi fazer ainda em fase de piloto, né, Paulinha e turma, eu brinquei e falei da música do Jorge Drexler, né, que é um uruguaio maravilhoso, fã de futebol e que tem, inclusive, uma música dedicada a não só ao futebol, mas fala do Maracanã, que é Uruguai no Mas. Então, são coisas assim que a gente vai brincar, porque, inclusive, os jogadores sempre têm uma dancinha, sempre tem alguma coisa curiosa ao longo da rodada, eu acho que tem tudo a ver com um podcast, porque a gente traz o ouvinte de uma forma bem intimista, né, Paulinha e equipe, para participar dessa conversa, e quando for possível a gente vai interagir também ao longo da semana pelas nossas redes sociais e as redes sociais da Jovem Pan.
Eu já sei o que eles vão comentar no primeiro
programa. Você sabe? Spoiler!
A demissão de Silvinho.
Preciso, urgente.
Silvinho vai ser demitido domingo.
Domingo?
Vai ver. Você vai ver.
É, a premonição.
Tem que tirar o Tite da seleção brasileira e colocar na verdadeira seleção.
Aliás, você tem time declarado, Beth?
É, que time você torce?
O Maurão lá leva o Palmeiras pra tudo que é lugar, né?
Eu sou Atlético de Madrid.
Atlético de Madrid?
Verdade. Time horrível. Eu tenho, assim, certa proximidade com o Corinthians, porque fiz os filmes, né, Centenário.
O que, que é ter uma certa proximidade, pra entender um pouquinho?
Na verdade, Paulo, eu tenho gosto muito pelo futebol, pela história, né? Eu, como participei dos documentários entre o Centenário do Corinthians, o Centenário do Santos, 23 anos e 7 segundos, que foi o jejum corintiano, só não produzi filmes do São Paulo. Então, eu acabo, de certa maneira, tendo, de novo, uma proximidade,
um carinho,
exatamente. É, claro. Mas o meu time mesmo é o Atlético.
Atlético de Madrid. O, como é que chama o treinador do Atlético de Madrid?
O Simeone.
Simeone até hoje tá, né? Fazendo um bom trabalho lá, mas não tá ganhando muita coisa, né? Mas enfim. Beth, obrigado, viu, querida?
Sucesso.
Prometo pra você que vou ouvir, Paulinha. Vou ouvir bastante.
Já se inscreve, aí já fica a dica. Pra você que não quer perder nenhum episódio do Primeira Rodada, quer ficar em cima do lance, já vai agora no Spotify, bota na busca lá, Primeira Rodada. Já tem o trailer pra vocês sentirem um pouco desse trio em ação. E aí na segunda já vai chegar pra você automatizado se você se inscrever. Show. Então vai no Spotify, Primeira Rodada, original Spotify, vai estar fácil de encontrar. E você já se inscreve pra não perder mais nenhuma novidade do esporte.
Muito bem. Beth, obrigado, viu, querida?
Eu que agradeço, Paulo, e a todos um beijão, ótimo trabalho, e a gente te espera no Primeira Rodada. Até mais.
Valeu, Beth. Turma, é isso, lançamento do podcast Primeira Rodada, parceria exclusiva da Jovem Pan com o Spotify. Nós prometemos aqui uma coisa hoje, certo?
É, a nossa...
O que que era?
O sorteio do pancadão,
nós vamos,
né,
dar um mini Adriles.
Isso.
Controlável.
Mini Adriles, meu Deus do céu!
Controlável. E o melhor de tudo, gente, o meu mic deu uma pequena falhada, então o que, que eu fiz? Eu tirei
agora
o microfone do Adriles.
Fica sem mic,
então
é
até
bom,
o final do programa é somente mímica, tá? Então
vamos discutir
mímica,
o Supremo isso. agora?
Mas eu tenho uma boa notícia aqui, nós já temos um ganhador, Paulinho.
Opa! Temos.
Glaucão, tem os tambores aí? Dá uma.
Já, eu
quem
não participei.
Quem foi?
Sabe aquele padrão? Parece com o Roberto Jefferson.
E, opa! Agora foi!
Quem levou este maravilhoso Echo Dot Amazon, um mini Adriles para casa, controlável, foi o nosso querido Vanderlei Rodrigues. Opa. É o ganhador do sorteio de hoje aqui no
Brasil. Caramba, se deu bem, Vanderlei.
Parabéns,
arrasou.
Vanderlei. O Instagram do Vanderlei é Vanderlei Off.
Off?
Tá Vanderlei off.
Oficial.
Vanderlei Off. Muito bom, Vanderlei com W. Vanderlei, um abração pra você. Muito obrigado pela
sua audiência. Parabéns, Vanderlei!
Ai, voltou.
Quem é que foi o desgraçado que deu esse microfone?
Congratulações, Vanderlei!
Ai, meu Deus do céu.
Ganhou uma Elsa com uma voz feminina submissa que vai fazer tudo o que você quiser.
Paulinha, só um recado, amiga. Eu quero de casa nova esse presente.
Você quer ganhar uma?
Por favor.
Você quer ganhar?
Elsa, querida.
Tá bom.
É de casa nova, presente.
Tá bom. Vamos fazer um pinga aqui de todo mundo do programa pra dar...
Eu depois do jantar do almoço com o Constantino, eu vou comer macarrão com sardinha durante 10 dias. Quem vai pagar meu almoço hoje?
Você. O pancadão vai dar o Echo Dot pra Zoe.
Opa! Vai dar mesmo?
Eu grito pancadão!
Isso é mentira!
Não é verdade!
Só fala uma coisa.
Calma, obrigada!
Eu grito pancadão, tem um ano, não ganhei nem um centavo!
Nada, vai ter que fazer publi.
Nada de graça.
Na vida é de graça.
É, isso é verdade.
Você vai ter que publicar.
Vai fazer publi do pancadão.
Que maravilha, hein?
Turma.
Tá.
Se eu fazer o
grito pancadão, tem um ano.
Eu tô preocupado com você, porque é o seguinte, deixa eu contar o que aconteceu. Ontem você foi no podcast do Vilela
e paguei
você gastou R$130 de
volta. Pô, Vilela, adorei.
Só um minuto, peraí.
Mas eu acabei morrendo.
E aí você foi almoçar com o Constantino, um puta
300 conto.
O Adrilha tá com muito dinheiro.
Você torrou 400 conto só nessa semana. Um auxílio emergencial.
Triste. Eu 10% do meu salário.
Isso que o Vilela disponibiliza.
Disponibiliza.
Então eu falei, é longe. Ele falou, é muito longe.
Você tem que perguntar, tem Uber.
Nós precisamos ter um olhar um pouco mais caridoso pro Adrilles mesmo nesse programa. Esse negócio só dá presente pra Zoe aí.
Eu grito pancadão. Tem um ano que eu grito pancadão.
Adrilinho, se você fizer um public post, você também ganha.
Eu faço, eu me vendo.
Para de me mentar.
Ele sempre quis uma Elsa. Né?
Olinha, fala pra mim como é que a gente foi no Twitter.
Vamos lá, porque a nossa hashtag era preocupadíssimo. Coisa que eu não sei se Eliseu Caetano está, esse repórter direto de Miami. Porque o nosso departamento de charge digitais e memes não oficial, Tiozão Games, traz uma denúncia. O Eliseu, preocupadíssimo antes de entrar ao vivo no nosso programa. E ele está naquele estilo, chinelo bermuda e a parte de cima arrumada. Exatamente. Será que essa imagem é real?
Acho que é real.
É real. Eliseu fica é desse. Assim é o Constantino no treino.
Ele também faz dessa forma?
Tá brincando. Ele só não faz de gravata, ele coloca um blazer, mas é chinelão e short.
Por
isso que o Adrilles nunca fez por vídeo, né? Porque senão... Claro.
Seria horrível.
Não vamos mais, nem imaginar, Paulinha? Temos eu também.
Eu já fiz nudo baixo vento.
Ah, meu Deus, eu sabia.
Quando eu tava na minha cozinha. Vai,
Paulinha, temos também Wagner Lacerda, hashtag preocupadíssimo com essa ausência do Zé Maria. Se ele fosse o The Flash, não teríamos esse problema. E temos Zé Maria de The Flash, ficou mó sensual. Ficou. Né? Ótimo. Eu adorei, eu achei que o Zé ganhou pontos comigo.
Muito bem, acabamos?
Acabamos. Isso.
Somente
sextou,
esse?
Sextou.
Turma, muitíssimo obrigado pela participação, pela audiência de todo mundo. Tamo junto, ótimo final de semana pra
todos. Pra mim vai ser maravilhoso, vai de férias, cara. Vai uma
letra. Uma semana.
Uma semaninha só.
Aproveite.
Eu vou meditar.
Vai amiga, meditar, você tá precisando. A gente. Vini, um beijo pra você. Volta, Zoe Martinez, aquele beijo. Parabéns pela Ecodot. Joelzinho, nós te chamamos. Drilinho, precisa fazer o public post, senão não ganha.
Nada de graça. Eu me sinto paga sozinho, meu sozinho, turma, sozinha, entendeu? Beijo. Aí eu vou ter uma pessoa pra conversar.
Se cuida.
Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group. No purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.